Política.
A elite brasileira, sempre que confrontada com as nossas imensas desigualdades sociais, é rápida e pródiga em apontar a causa fundamental desse suposto estado de coisa: a falta de educação. Primeiro, até meados do século XX, o problema era que faltava educação. Hoje, em 2018, é que falta educação de qualidade. Esse argumento, apesar de reconhecidamente simplório, é incorporado e divulgado pelas mídias hegemônicas e por muitos profissionais, tendo como efeito fundamental de postergar para um futuro incerto a necessidade de políticas e programas efetivos de combate às desigualdades sociais. Mas, como eu já disse em outros boletins que o ouvinte teve a oportunidade de acompanhar aqui na Rádio Campest, a falta de educação é debitada muitas vezes nossas mazelas: a violência, o autoritarismo, a criminalidade, a falta de saúde e de moradia. No entanto, a ideia de que a educação é uma solução para todos os nossos problemas é repetida cotidianamente por parte de nossas elites, ou seja, pela parcela mais escolarizada da população brasileira. Nos últimos dias, tivemos a oportunidade de acompanhar as reações de nossas elites a dois acontecimentos trágicos ocorridos no Brasil: o ataque aos tiros no acampamento dos apoiadores de Lula em Curitiba e o desabamento de um edifício em chamas, ocupados por famílias pobres no município de São Paulo. No primeiro caso, houve um silêncio quase que sepulcral dos veículos de comunicação tradicionais e também dos apoiadores, de como se nada estivesse acontecendo, quando na verdade os pilares da democracia e do Estado de Direito no país estão abalados. A falta de condenação veemente e a leniência da apuração das responsabilidades põe o país, mais uma vez, à mercê das barbáries praticadas pelos movimentos fascistas que a cada dia ocupam mais espaço na sociedade brasileira. Do mesmo modo, as reações dos políticos e da imprensa em relação à tragédia ocorrida no município de São Paulo demonstram, mais uma vez, a artimanha de culpar os pobres por sua pobreza e, logo, pelas tragédias que o atingem. De forma automática, o ex-prefeito da cidade de São Paulo e pré-candidato ao governo do estado acionou o artifício. A ocupação era irregular. A prefeitura não conseguiu fazer a desocupação. Logo, não temos responsabilidade sobre o ocorrido. A imprensa, que apoiou e apoia o golpe de 2016, de um modo geral, foi na mesma onda. Para esses sujeitos, não há nenhuma relação entre a falta de programas robustos e eficientes de garantia de direito à moradia e a tragédia ocorrida. É como se os moradores dos edifícios que desabou tivessem preferido ou optado por viver em condições de insegurança e precariedade. As reações a estes acontecimentos mostram o quanto parte significativa de nossas elites, dos que ocupam os cargos públicos, políticos e nos meios de comunicação, são insensíveis às tragédias que abatem sobre os outros, sejam estes os seus adversários políticos ou a imensa população pobre que jamais foi incluída de fato na sociedade brasileira. A falta de empatia com quem deveria representar a população, com o destino dos outros, é por si só uma forma de violência. Ao mesmo tempo, essa falta de empatia autoriza o uso da violência simbólica e física como forma de contenção destes mesmos, entre aspas, outros que insistem em se fazer presente no espaço público da cidade. A cidade de Florianópolis, por sua vez, tem vivido dias intensos. Depois do Executivo ter apresentado um projeto de lei que visa passar para as organizações sociais a gestão das creches, UPAs e postos de saúde, os servidores entraram em greve. O Legislativo, ignorando as manifestações, as recomendações do Ministério Público e as mais de 10 mil pessoas que protestavam pacificamente em frente ao Parlamento, transformou o projeto de lei em urgentíssimo e votou no feriado, em um sábado à tarde, apostando que não teria manifestação. Contrariando todas as expectativas, a multidão, mesmo em um feriado, em um sábado à tarde, tomou a rua Anitta Garibaldi. Coube à polícia militar então entrar em cena com bombas e spray de pimenta. 25 dias de greve se passaram e houve espaço para mais surrealismo por parte do executivo municipal. No dia de hoje, uma propaganda no principal canal de TV aberta do município afirmava que a prefeitura desejava dialogar individualmente com cada servidor que estava em greve. Caso os servidores voltassem ao trabalho na segunda-feira, terão apenas 5 dias descontados e 2% de aumento no salário parcelado. Cabe a pergunta: quanto nós, contribuintes, cidadãos, estamos pagando por essa vinculação? Só mesmo o filme de Glauber Rocha para definir o que estamos vivendo diariamente na Ilha da Magia. Uma terra em transe. Este longa de 1967 faz uso de elementos históricos muito apropriados para o Brasil e para a América Latina como um todo, especialmente porque não se nega a mostrar as diferenças sociais, as contradições políticas e ideológicas, o embate entre o povo e a burguesia, o uso da força militar e do assassinato político. Através de todos esses fatos observados no Terceiro Mundo, Glauber Rocha nos mostra a crônica de uma ascensão ao poder e de uma subsequente derrocada. Diante desse surrealismo trágico que estamos vivenciando na cidade de Florianópolis, não é de saúde já e creche já que necessitamos. Precisamos aqui e agora de uma cidade que funcione para a garantia de direitos e não para a sua destruição, de instituições que garantam a igualdade formal diante da lei e que acione os mecanismos para que tal igualdade ultrapasse os umbrais da formalidade. De lideranças políticas que tenham empatia pelo sofrimento alheio e combatam firmemente toda e qualquer violência praticada contra qualquer grupo social ou político. Certamente, quando tivermos isso, teremos uma educação e uma saúde melhor, de qualidade para todos e todas como merecemos, garantidos pela Constituição Federal de 1988. Na próxima segunda-feira, uma nova Assembleia do Sintrazem deve ocorrer na Praça Tancredo Neves. O momento é de mobilização, união e apoio aos servidores municipais.